Jornal. Câmara dos Deputados.
Projeto obriga turistas estrangeiros a contratar seguro-saúde.
Parlamentares comentam efeitos da crise política e econômica.
Deputados querem mais recursos para financiar a saúde pública.
Boa noite. Propostas apresentadas na Câmara por Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, visam garantir mais recursos para financiar o Sistema Único de Saúde, responsável por atender 75% da população brasileira.
A primeira iniciativa é uma proposta de emenda constitucional que propõe a isenção de impostos sobre os medicamentos. Apesar de o governo federal perder a arrecadação, economizaria cerca de 20 bilhões de reais por ano, porque é o maior comprador de remédios do país para o próprio SUS.
A outra iniciativa de Luiz Carlos Rauli é um projeto de lei em tramitação há mais de 10 anos na Câmara que cria o FUNPROSUS, o Fundo Nacional de Financiamento da Saúde.
Todo prestador de serviço do SUS, ao invés de pagar em dinheiro o que ele deve todo mês de impostos, e a dívida dele, ele vai pagar com prestação de serviço. Com isso, as Santas Casas, os hospitais evangélicos, as clínicas, os laboratórios vão dar mais serviço ao SUS. Acredito que possa dar de 20 a 30 bilhões por ano de ganho para o SUS. Com isso, teríamos algo em torno de 40 a 50 bilhões injetados a mais no Sistema Único de Saúde.
Tramita na Câmara a proposta de emenda à Constituição que prevê até 19% da receita corrente líquida da União para a saúde. Hoje, o máximo constitucional é de 15%. A relatora do texto aprovado pela Comissão Especial, Carmen Zanotto, do PPS catarinense, comemorou a conquista que visa garantir mais recursos ao setor.
Ela resgata o projeto de lei de iniciativa popular, o Saúde Mais 10, que teve mais de 2 milhões de assinaturas, que a população brasileira entendeu a importância da gente financiar melhor a saúde para a gente poder dar conta do compromisso constitucional que nós temos como saúde e direito de todos. E esta proposta, a partir do relatório aprovado, inicia com 15% e vai até 19,4% da receita corrente líquida, que é o correspondente, então, ao 10% da receita corrente bruta que estava no projeto de lei de iniciativa popular.
Carmen Zanotto explicou que, com a mudança, o percentual máximo de 19,4% será atingido em 2020. O texto inicial da PEC estabelecia aumento escalonado em 5 anos, com o percentual chegando a 18,7%.
Saúde.
Em 2015, o Ministério da Saúde publicou portaria diminuindo o número de agentes comunitários de saúde e de combate a endemias no Brasil. Para Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, a iniciativa equivocada deixou o país mais suscetível a doenças que podem ser combatidas com o trabalho desses agentes.
Raimundo Gomes de Matos apresentou um requerimento para assustar a portaria, como ele próprio explica.
Infelizmente, nós vamos ter aí uma geração de crianças que vão nascer com problemas motores, com problemas cerebrais, em virtude da questão do Zika vírus, por falta de compromisso do governo federal em arranjar o dinheiro para dar para o agente de endemia fazer o larvicida, para garantir o número correto de agente de endemia nos municípios, de garantir todo o trabalho da área preventiva, porque infelizmente não existe remédio contra o Zika vírus. Nós fazemos a parte preventiva, cobrando do governo essas ações concretas. Tanto é que eu já entrei com requerimento para ser assustado essa portaria que diminuiu os agentes de endemia no Brasil todo.
Economia.
A economia, na avaliação de Jorge Tadeu Mudalém, do DEM de São Paulo, passou por momentos difíceis em 2015. Um dos aspectos mais significativos é o desemprego, que, segundo o parlamentar, atinge 10% da população.
Para sair dessa situação, Jorge Tadeu Mudalém confia que uma nova diretriz possa indicar uma melhoria em todos os setores, em especial o agrícola, que, no seu entendimento, tem grandes possibilidades de resgatar o crescimento econômico para o país.
Nós passamos um ano difícil de 2015, onde tivemos aí apreciação do impeachment, onde há uma insegurança, uma falta de confiança dos investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros, e hoje nós temos quase 10% da população desempregada. Eu espero que 2016 nós iniciemos esse ano com muito trabalho e com uma nova diretriz, porque o Brasil é grande, o Brasil tem riquezas que pode estar hoje levando uma exportação grande, principalmente no setor agrícola, onde nós somos um celeiro de alimentos alimentação para o mundo, onde nós temos reservas e temos também commodities que pode estar ajudando esse país a crescer.
A crise política, na opinião de pastor Franklin, do PTDB de Minas Gerais, agravou a crise econômica. O país já conseguiu superar várias adversidades econômicas, mas o parlamentar registrou que depois dos escândalos de corrupção, tudo ficou mais difícil.
Para pastor Franklin, o Brasil possui riquezas suficientes para superar a crise, mas precisa enfrentar a falta de compromisso de alguns políticos com seus eleitores.
Quando o país esteve politicamente em harmonia, ele não enfrentava esse tipo de crise. Mas agora que entrou a crise política, com absurdo de corrupção, absurdo de desvio de recursos, veio aí os interesses pessoais que trouxe uma Copa do Mundo em um momento inadequado para o país. E de lá para cá as coisas só pioraram. Tem um ditado que diz que casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. E, na verdade, o pão que falta para o nosso país hoje não é a riqueza do país, mas o pão que falta é a consciência de um político em trabalhar em prol do seu povo.
Em 2015, duas grandes agências de classificação de risco reduziram a nota de grau de investimento do Brasil. Alexandre Baldi, do PSDB goiano, ressaltou que o rebaixamento prejudica as perspectivas da economia para 2016.
O Brasil passa por enormes desafios, dificuldades financeiras, perdendo assim os graus de investimento que nos dá condições de tomar empréstimos internacionais de grande vulto para contribuir com a economia interna, para contribuir com os investidores, com empreendedores, com o setor produtivo como um todo. Então é preciso darmos aí uma diretriz nova, uma diretriz ampla para que a economia possa se recuperar e principalmente que os empregos possam voltar a ser gerados.
Alexandre Baldi assinalou que o governo federal precisa elaborar um conjunto de medidas que recupere a credibilidade do Brasil no exterior. Para o deputado, um dos principais caminhos para retomar o crescimento econômico é a captação de investimentos estrangeiros.
No entendimento de Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a crise econômica que o país enfrenta está vinculada ao modelo liberal que impera no Brasil. Ele relacionou a atual situação da economia à queda no mercado internacional dos preços de produtos de exportação como petróleo, soja e minério de ferro.
O que lá no tempo da colônia brasileira era o açúcar, depois o ouro e os diamantes, produtos de exportação. Agora, basicamente, soja, minério de ferro, petróleo. O preço desses produtos no mercado internacional caiu muito. O petróleo está um terço do que era. O minério de ferro, 60% a menos. Mesmo a soja, que é pujante, é forte, caiu de 17% a 20% no mercado internacional. Isso afeta a nossa economia internamente.
O parlamentar culpou também a desindustrialização com o fechamento de diversos parques industriais pelo país como um dos fatores de agravamento da crise. Chico Alencar afirmou que o modelo econômico adotado pelo Brasil privilegia os interesses dos bancos em detrimento da igualdade social e por isso deve ser revisto.
Agricultura.
Pequenos produtores brasileiros enfrentam dificuldades para comercializar seus produtos de origem animal, porque esbarram na falta de inspeção sanitária por parte do Ministério da Agricultura. Roberto Balestra, do PP de Goiás, é relator de um projeto que permite que os governos estaduais e prefeituras realizem essa tarefa.
Roberto Balestra acredita que, dessa forma, os produtores de queijos caseiros, farinhas e doces, entre outros, terão como vender seus produtos dentro da legalidade. O parlamentar explica a proposta.
Então, o projeto 334 vai transferir responsabilidade para os governos estaduais e para as prefeituras onde existe a produção, mesmo que pequena, desses produtos, a inspeção subsidiária, que será inicialmente com a aprovação dos nomes contratados por esses órgãos, a aprovação do Ministério da Agricultura. E depois a inspeção será submetida também a uma análise do Ministério para receber a sua aprovação total. E com isso, o produtor ou os pequenos industriais passam a ter a oportunidade de negociar não apenas no seu município, mas no estado e no Brasil inteiro.
Projeto de Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, estabelece regras específicas para acabar com o desperdício de alimentos no Brasil. Segundo o parlamentar, cerca de um terço da produção nacional é jogada no lixo. Para ele, a proposta vai contribuir para erradicar a fome e dar a destinação correta dos resíduos sólidos.
Maior bandeira do seu mandato, o parlamentar explicou que o texto proíbe o descarte de alimentos no lixo.
Se o alimento é bom para consumo humano, tem que ser obrigatoriamente doado para consumo humano. Se o alimento não pode ser para consumo humano, mas pode ser para consumo de alimentação animal, obrigatoriamente na sequência para animal. Se não der, para compostagem, que é uma mistura feita, pode se tornar um adubo e ajudar na produção de novos alimentos. E se não der, para compostagem, para geração de energia por biomassa.
A proposta de Givaldo Vieira estabelece ainda sanções para quem destruir ou descartar alimento bom para consumo humano. A pena varia de 1 a 6 meses de prisão ou multas ambientais pesadas.
Desenvolvimento regional.
De todos os recursos arrecadados com os impostos no Brasil, 62% vão para o governo federal, 25% para os governos estaduais e apenas 13% ficam com os municípios. Para Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, é urgente a revisão do Pacto Federativo para assegurar mais verbas às cidades.
Hoje os municípios são os órgãos, os 200 federativos, que têm mais dificuldade de recursos. Mais dificuldade de investimento, mais dificuldade de conseguir obras novas, precisa ficar com o chapéu na mão atrás do governo do estado, atrás do governo federal para obter recursos. Porque maus recursos podem sustentar a manutenção da máquina pública no município quando devia servir para ampliar, melhorar a qualidade dos serviços públicos. Serviços públicos de qualidade só ocorrerão com financiamento adequado e com uma boa gestão.
Samuel Moreira integra na Câmara a Comissão Especial do Pacto Federativo, que tem como objetivo principal rever a distribuição dos recursos entre União, estados e municípios, sem criar ou ampliar impostos.
Coordenador da Comissão da Seca no Semiárido Nordestino, Zeca Cavalcante, do PTB de Pernambuco, produziu um relatório onde apresenta uma proposta de políticas públicas de convivência com a seca.
Zeca Cavalcante considera que não adianta combater a estiagem por ser um fenômeno climático. O importante, segundo ele, é estimular propostas que ofereçam alternativas para que os nordestinos convivam melhor com a falta de chuvas.
Fazendo políticas de convivência com a seca através de perfuração de poços, de adutoras, mas também de preservação da caatinga, que é um bioma muito rico e que a gente possa, de uma forma mais efetiva e permanente, porque não adianta a gente só tomar conta da seca quando falta água. Nós temos que saber conviver com todo o período, desde as chuvas como a ausência da chuva. E é dessa forma que essa comissão, ao final do nosso relatório, nós passamos e geramos um projeto de lei. Dali foi produzido um projeto de lei que vai ser encaminhado aqui à mesa diretora e tramitar em todas as comissões para que a gente possa realmente, efetivamente, ter um projeto de lei de convivência com os efeitos da seca nordestina no semiárido nordestino.
Segurança Pública.
Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça projeto de Sandy Júnior, do PP de Goiás, que visa desburocratizar e facilitar o atendimento a mulheres que sofreram qualquer tipo de violência.
O texto prevê que as vítimas poderão registrar queixa em qualquer delegacia. A ocorrência, em seguida, deverá ser encaminhada às delegacias especializadas que darão prosseguimento ao processo.
Na avaliação de Sandy Júnior, o projeto vai encorajar as mulheres a denunciarem abusos e a registrarem a ocorrência policial.
Assim sendo, a mulher terá mais coragem de denunciar, porque tem muitas que não têm. Ainda mais com a burocracia dessa, fica mais difícil. E facilitando para que toda delegacia vire delegacia da mulher, que pegue a sua denúncia e encaminhe para a especializada, eu tenho certeza que o número de denúncias contra abusos, maus tratos, enfim, contra tudo, vai melhorar muito no sentido de pegar a denúncia, essa denúncia ser encaminhada. E, logicamente, a mulher que fez a denúncia ter um objetivo de que a coisa ande e não fique parada.
Turismo.
Está na Comissão de Constituição e Justiça projeto que obriga os turistas estrangeiros a contratar um seguro-saúde para cobrir despesas médicas, odontológicas e também despesas com traslado do paciente ou morto ao local de origem da viagem ou de seu domicílio.
Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem.
De acordo com a proposta, caso o turista venha ao Brasil e use o serviço do SUS, Sistema Único de Saúde, o seguro deve ressarcir o poder público pelas despesas médicas. O objetivo do projeto é resguardar o SUS dos custos de atendimento de emergência a estrangeiros em visita ao país. A regra valeria para quem entra no Brasil com visto de trânsito, turista e temporário. O relator na Comissão de Turismo, Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, explica por que defende a matéria.
Se o brasileiro hoje precisar ir para os Estados Unidos ou para a Europa, ele obrigatoriamente tem que pagar um seguro de saúde para poder ter seu direito realmente nesses países. E hoje o SUS, infelizmente, com seus escassos recursos, tem que garantir o atendimento prioritariamente para os brasileiros. Não é uma questão de xenofobia, mas uma questão de realmente tratar com reciprocidade os estrangeiros e garantir para quem realmente precisa do SUS, que são os brasileiros que não têm a oportunidade de pagar por um seguro de saúde privado.
O texto aprovado na Comissão de Turismo inclui uma emenda que estabelece cobertura mínima no valor de R$ 90 mil. Segundo o relator, o valor tem como base o Tratado de Schengen, que orienta a valoração dos seguros de vários países do mundo. Outras regras, como as que devem ser seguidas por estrangeiros com vistos temporários, seriam definidas em regulamento no futuro. O relatório da Comissão de Turismo ignora o texto aprovado na Comissão de Relações Exteriores, relatado pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Entre as mudanças, dali está a substituição do termo seguro-saúde por seguro-viagem. O seguro-viagem é oferecido por empresas do ramo de seguros e é regulamentado pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, enquanto o seguro-saúde é de responsabilidade da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Para o coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, Jorge Sola, do PT da Bahia, o assunto precisa ser mais discutido.
Essa é uma medida que acho que merece um debate, merece uma legislação adequada, né? Porque, inclusive, buscando garantir a reciprocidade entre os tratados bilaterais entre os países. E a remuneração desse atendimento, ressarcimento, sendo feito por seguros-saúde internacionais, vai permitir cobrir as despesas que são efetuadas com estrangeiros na assistência de saúde aqui dentro de sua estadia no país.
Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposição que obriga turistas a contratarem seguro-saúde para vir ao Brasil pode ir direto para a avaliação do Senado, sem passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
A Câmara dos Deputados entregou no final do ano passado o Prêmio Brasil Mais Inclusão, destinado a empresas, à União, estados e municípios, a entidades ou personalidades que tenham realizado ações em favor da inclusão de pessoas com deficiência.
A iniciativa para a realização do prêmio foi do segundo secretário da Casa, Felipe Burnier, do PSD do Rio de Janeiro.
A gente teve a iniciativa de elaborar essa premiação, que foi uma premiação que trouxe para cá 10 pessoas, personalidades, empresas que desenvolvem de fato políticas públicas de inclusão no nosso país. A gente teve também a oportunidade da participação do E-Democracia, a qual a sociedade participou, então foi um debate muito difícil numa escolha que a Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência escolheu dos 250 encaminhados, 10 pessoas que fazem grande trabalho, muitas das vezes são desconhecidas na totalidade do nosso território nacional.
De acordo com Felipe Burnier, 24% da população do país tem algum tipo de deficiência, o que representa mais de 45 milhões de brasileiros.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite a todos.
Minuto do TCU. Retrospectiva 2015. O Tribunal de Contas da União colabora com a Operação Lava Jato da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Em dezembro, o TCU divulgou estudo matemático para estimar os prejuízos da Petrobras decorrentes de cartel que agia nas licitações da empresa. Os cálculos se referem a mais de 100 contratos assinados desde 2002, com valores superiores a R$ 100 milhões cada. O ministro relator do TCU, Benjamin Zimler, comenta:
A gente pediu que a unidade técnica fizesse uma extrapolação para todo o universo de contratos da Petrobras para além da diretoria de abastecimento, onde pudesse ser detectado o movimento cartelizado. Isso abrangeu algo como 170 bilhões de reais. E o valor do débito estimado é da ordem de algo como 29 bilhões de reais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.